positivo, Iramis. É, nossa participação, Iramis, justamente para a gente esclarecer alguns pontos e não fazer defesa, lógico que sempre vai fazer no processo no momento oportuno. Apenas esclarecer porque se trata de duas pessoas conhecidas na cidade, tanto a vítima quanto a acusada, duas pessoas que têm família, que têm amigos, duas pessoas até onde nos consta de bem, né? E houve a participação de irmãs, de familiares da vítima nesta emissora, e a gente respeita bastante o posicionamento de cada uma, de tudo que foi dito, a gente escutou com muito respeito, até mesmo porque se trata de uma situação que no momento é permitida uma emoção de pista, né? Que é natural que a família, que irmãs da vítima falem de forma emocionada, de forma que realmente passe a entender que a vítima estava totalmente correta e o acusado totalmente errado. Mas isso aí a gente vai fazer no momento oportuno essa defesa, dizer que tudo que foi falado a gente tem o maior respeito, a nossa solidariedade à família da vítima, como também a família de Eduardo Júnior, que de certa forma ficou também abalada e constrangida com o ocorrido. O que nós estamos falando, Williams, é que Eduardo Júnior, em nenhum momento, ele nem tem a intenção de tirar a vida da vítima. Pode até perguntar, mas com aquela facada que foi dada no outro pessoal, não tem, eu vou lhe falar porque não tinha. Como também não tem intenção de ficar foragido e nem de fugir da justiça. Bem ao contrário. Ele se apresentou 3 dias depois do crime, se apresentou espontaneamente até a autoridade policial, constituiu o advogado, que somos nós, se apresentou na delegacia, cumprindo tudo o que determina a lei. Houve a apresentação espontânea dele, a versão dele aos autos, disse o que ocorreu, e a partir de agora permanece à disposição da polícia e da justiça, a polícia que vem fazendo seu trabalho de forma louvável, competente, através do núcleo de homicídio, e tão logo eles esclareçam toda a situação do crime, deverá remeter um inquérito, onde o Ministério Público se posicionará, deverá oferecer denúncia para o acusado, e a gente vamos fazer a defesa técnica nesse instante. Mas apenas dizer, William, que foi o Eduardo Júnior e a vítima, pessoas conhecidas, pessoas de bem, o que houve realmente foi uma casualidade. E por que uma casualidade? Porque, William, na vida nós temos o livre-arbítrio, né? Nós podemos escolher o certo e o errado, né? Quando chove, nós podemos decidir se vamos tomar banho de chuva ou não. Nós temos esse poder de decidir. Alguém, quando decide ser um estuprador, ele tem o poder de decidir. Ele pode dizer, olha, eu vou estuprar aquela menina ali. Não, não vou estuprar. Ele tem o poder de decidir, o ser humano. O ser humano tem o poder de decidir se vai ser ladrão ou não. Ele pode decidir, eu vou roubar um carro. Não, eu não vou roubar ninguém. O ser humano tem o poder de decidir, eu vou ser um latrocínio, eu vou matar aquele cara e roubar ele, alguma coisa que ele tem. Tem o poder de decidir também, não vou fazer isso. Agora, no homicídio, às vezes a gente não tem o poder de decidir. Nós somos envolvidos sem querer. E foi o caso do Eduardo Júnior. Pessoa de bem, é um trabalhador de família, de uma família conhecida em Mamanguape, como também a família da vítima. Pessoa de bem, certo? Mas aqui no caso do Eduardo Júnior foi uma situação que ocorreu, que vai ser esclarecida tecnicamente, mas apenas para que se tenha uma ideia do ocorrido, é um caso que acontece desde 2010. Eduardo Júnior já tinha sido agredido pela vítima, pelo mesmo motivo ele tinha se separado, Eduardo Júnior e a esposa se separaram. Nesse período, cada um teve uma convivência conjugal diferente. Foi quando ela, a esposa, passou a se relacionar com a vítima e depois se arrependeu, disse não, não quero mais, e se conversou com o Eduardo Júnior e voltaram, tanto é que eles estavam reatado o relacionamento, e a vítima não concordava, queria a mulher do Eduardo Júnior de todo jeito, ao ponto que ela fez uma ocorrência contra ele por conta dessa desistência, há 2 meses atrás. Tem até audiência marcada que não vai haver, lógico, porque a pessoa que é acusada naquele procedimento deu agora há pouco neste outro inquérito. Então, não vai haver essa audiência, mas existe o processo. E nesse dia, novamente, a pessoa sendo xingada a todo instante, sendo xingada de porra, sendo xingada de viado, pessoa na porta da casa recebendo outra pessoa querendo ficar com a sua mulher, né, jogando pedra no portão. Tudo isso foi a versão dita pelo Eduardo. Aí
Eduardo
dizer, mas é mentira,
Eduardo
não,
disse isso ao senhor.
Os dois. Pois não, coisa.
Eduardo disse isso ao senhor, que a vítima ficou lá esculhambando e jogando pedra no portão.
A esculhambação sempre existia. Se passasse, se ele avistasse alguém na rua, ou quando alguém tocava no nome de Eduardo, ele sempre se referia a Eduardo como corno. Como corno, que era um corno, ele é um corno. Ele corno é viado, sempre se referia dessa forma. Então, imagine você a vida inteira, anos, suportando alguém chamar de corno, de corno, de corno. Isso vai virando uma emoção, uma violência dentro de você, que no momento você consegue externar tudo isso de uma forma que você não consegue se conter. Imagina você na sua casa, chega um cara até no portão, querendo ficar com a sua mulher. Imagina você dentro de casa e a mulher não sai e joga pé no portão para sair. E você dentro de casa. Tanto é que nesse dia Eduardo não queria matar ninguém, que ele, em vez de tomar providência, ele ligou para a Guarda Municipal, falou com o Guarda Municipal, tem o nome, tá? Tem o áudio dele, inclusive, falando com o guarda antes do ocorrido e falando tranquilamente, pedindo apoio à guarda para ir lá. Ele paga essas seguranças particulares. É a Guarda Municipal que eu me refiro a essa, não é a Guarda Municipal Pública, não é a guarda de rua. E ele pediu ajuda. O guarda disse, eu estou aqui na outra rua, ele disse, eu estou esperando aqui na calçada. Quando ela abriu a porta, foi surpreendido novamente com um murro no rosto. Ele caiu e daí começou uma luta. Para o que terminou nesse incidente, nessa uma pessoa perdeu a vida e o outro perdeu a paz.
Nesse caso,
vítima de um destino que não deveria ter ocorrido.
Erilson, nesse caso aí, Eduardo saiu para esperar o guarda de rua, mas já estava com uma faca na mão?
Não, ele, a própria vítima estava com uma faca também, né? Ele não estava com a faca na mão, foi no decorrer da briga, a vítima estava com uma faca, e nessa briga ele conseguiu reaver essa faca e aconteceu esse incidente.
Aí,
que eu vou chamar de homicídio.
Nesse caso, Eduardo matou Bal com a faca de Bal, é isso?
Exatamente. Ele estava com a faca. E tanto é que no dia, a vítima chegou a falar para uma outra pessoa que também está identificada no processo, disse, hoje eu decido minha vida. Também foi para lá realmente para decidir a vida dele. Aí foi para decidir quem é que, qual era essa decisão, só ele, Deus, sabe. Mas ele foi para decidir a vida. E a gente imagina, pelas circunstâncias do ocorrido, que era ou ele ou alguém. Partiu com uma faca e nessa luta corporal o Eduardo conseguiu essa vantagem, talvez tomado pelo medo, pela raiva de ter sido esculhambado, pela raiva de estar suportando uma pessoa na ponta de sua casa, pela sua mulher. Então, tudo isso gerou um estado de emoção, de uma violenta emoção, que fez com que Eduardo agisse até fora de si, tomado pelas circunstâncias desse acontecimento. Ninguém queria se colocar no lugar de Eduardo naquela. Ninguém queira. É lamentável que a vítima tenha perdido a vida. É lamentável demais que Deus a tenha um bom lugar. E que Deus conforte essa vida. Mas foi um incidente, uma falta de diálogo, uma insistência no relacionamento amoroso, extraconjugal, inclusive, sem necessidade. Talvez tenha sido aquela ideia de a pessoa não querer perder, né, querer se relacionar à força. Né? Talvez a esposa do Eduardo procurou a delegacia para pedir uma medida protetiva, o que seria decidido nessa audiência que está marcada agora pelo mesmo tempo.
Então, nesse caso, a esposa de Eduardo, a Paula, prestou uma queixa na delegacia contra a vítima, contra o Bau, pedindo medida protetiva, foi isso?
Positivo, prestou, porque já não aguentava mais a insistência dele, de querer ficar com ela à força, de persegui-la. Tudo isso, e tudo isso foi bem antes dessa ocorrida, há 2 meses atrás. Então tem todo esse histórico que a gente precisa esclarecer, porque às vezes a gente diz assim, olha, uma pessoa morreu, outra matou. Então, quem, geralmente, na ideia de todo mundo, quem morre é quem é bom e quem mata presta. Nem todas as vezes está assim. Nós temos que ter muito cuidado ao decidir uma situação, porque nem sempre a pessoa que vem nos queixando que perdeu um olho numa briga é a vítima. Às vezes, quando a gente vai ver o outro lado perdeu um olho e perdeu dois. Então, nós não podemos ter aquela pressa de julgar, de fazer pré-julgamento sem ouvir a outra parte. Eu sempre digo, qualquer outro crime, nós temos o poder de decidir. Um homicídio, não. Um homicídio depende do momento. Qualquer homem de bem pode praticar um homicídio, depende das circunstâncias que se envolva, depende do caso concreto. É diferente de você querer estuprar. É diferente. O homicídio depende das circunstâncias. Você, alguém veio te matar, de repente você tem que matar para não morrer. O homicídio, você está dirigindo um carro, de repente alguém resolve suicidar, você joga na frente do seu carro, como já ocorreu. Fatos concretos dessa natureza. E você se transformou no homicídio, no assassino. Então existem várias circunstâncias que faz com que um homem tire a vida do outro. Porque isso já é até previsão bíblica, né? A defesa, a legítima defesa, é uma situação bíblica. Quantas vezes na Bíblia nós nos deparamos com situação onde Deus, às vezes a gente diz, Deus mandou matar? Não. Deus permitiu que algumas situações ocorressem, porque quando diz não matarás, ele também está dizendo que você não morra. Ora, não mata, mas também não, você não vai morrer. Se eu não posso matar, ninguém também pode me matar. E se vier me matar, dá-me o direito de reagir e proteger a minha vida. Isso desde que o mundo existe e está materializado no corpo positivado na legislação brasileira, no Código Penal. Então, a proteção da própria vida, ela tem previsão legal no Código Penal brasileiro, ela tem previsão na Bíblia, ela tem previsão no divino. É um poder, já uma inspiração de Deus que instruiu os legisladores brasileiros a incluir na lei positivar essa situação. Então, o que houve foi isso. Nada mais do que isso, do que uma defesa da própria vida, uma defesa da própria honra. Infelizmente, a vítima procurou e achou. Infelizmente.
O advogado.
Que Deus tem um bom lugar.
Doutor Arizo, a faca, a arma do crime, foi apreendida, ela apareceu.
Quem poder falar isso aí é a delegacia. Eu não sei te dizer porque não foi feito essa pergunta na hora da primeira do Eduardo. E nós também não perguntamos. Até porque para deixarmos a autoridade policial bem avotada na elucidação dos fatos. Então realmente eu vou ficar tendo a ver nessa resposta.
Muito bem. Doutor Arius, fica à vontade, viu? Muito obrigado pela sua participação no programa, mas fique à vontade aí. Pois não.
Eu que agradeço, William Lenilson Bala, rogando a Deus que dê conforto à família da vítima, como também dê conforto à família do Eduardo, para saber lidar com essa situação. São duas famílias que estão abaladas com essa situação, vítimas de. Todas as duas famílias são vítimas, da falta de pensamento, da falta de uma pessoa ter um raciocínio equilibrado que poderia ter evitado esse incidente. Mas, infelizmente, já ocorreu e a gente não pode chorar um leite derramado. Nós temos agora que pedir a Deus que dê conforto às duas famílias e que a vida segue de forma respeitosa, que merece respeito à família do Eduardo, merece respeito da vítima e que Deus console a ambas as famílias e dê ao acusado o poder de reparar essa situação e se corrigir cada vez mais na vida. E a vítima, que Deus perdoe as loucuras de amor que ele deixou o seu coração se embriagar, deixou sua mente lhe dominar e trilhar por um caminho que, em vez do amor, colheu a própria morte. Muito obrigado pelo pelo espaço.
Um abraço. Eu fiz aqui um apontamento, não sei se você percebeu agora no final da fala do advogado, doutor Erilson Cláudio, ele disse o acusado, ou seja, a tese da defesa já está posta. A tese da defesa já está posta. Para a defesa, o acusado é o mal. Outro trecho na fala do doutor Erilson Cláudio, ele usou: há anos o meu cliente vinha sendo tratado com insultos.
Agredido, né?
Agredido com insultos, palavras.
Agressões verbais também existem.
Exatamente. Ou seja, segundo ele, nessa audiência que iria ocorrer nos próximos dias, seria em virtude de uma medida protetiva
que a Paula tinha pedido.
Que a Paula tinha pedido, a defesa já está posta. Está muito claro isso aí. Qual vai ser a linha de defesa que vão usar?